Senhora senadora Ana Amélia, que preside a sessão nesse momento, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Inicio o meu pronunciamento me somando ao senador Jorge Viana, que externou há pouco sua preocupação com a situação extremamente delicada pela qual estão passando os estados do Acre e Rondônia por conta das enchentes, principalmente da enchente sobre o Rio Madeira, que atingiu a cota de 18 metros e 43 centímetros, praticamente 80 centímetros acima do grade da BR-364, quer dizer, a BR-364 está submersa às águas do Rio Madeira, e dessa forma a gente está vivendo um momento de muita delicadeza no estado do Acre. Tivemos uma mobilização do governador Tião Viana, em sintonia com a Associação Comercial do Estado do Acre, fez um apelo junto à Força Aérea Brasileira e conseguiu aeronaves para o transporte de produtos perecíveis da capital de Rondônia, Porto Velho, para Rio Branco, né, porque as carretas que estão fazendo transportes de alimentos não perecíveis, elas podem esperar um pouco mais, mas aquelas que transportam alguns produtos perecíveis precisam de agilidade para fazer esses produtos chegarem até Rio Branco. E o presidente da Associação dos Supermercados do Acre, empresário Aden Araújo, já afirmou que, no que diz respeito aos alimentos não perecíveis, há um suprimento para os próximos 15 ou 20 dias, mas tinha aquela preocupação especial com os produtos perecíveis, que está sendo resolvida através desse transporte rápido, providenciado a pedido do governador Tião Viana, junto à Força Aérea Brasileira. E vale a pena também ressaltar que foi anunciada a contratação da empresa Artileste Enersil para a construção da ponte sobre o Rio Madeira, uma ponte com extensão de 3.840 metros. E é uma reivindicação antiga da bancada parlamentar do Acre. Essa ponte já deveria ter sido iniciada, já deveria ter sido concluída, mas somente agora, no término, depois do término das enchentes, é que haverá mobilização e montagem de acampamento para o início dessas obras. E quem deu essa informação foi o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o senhor Fabiano Martins, responsável pelos estados do Acre e Rondônia, e ele anunciou que tão logo haja condições, a empresa fará a mobilização e montagem do acampamento para o início dessa obra tão esperada. E um outro aspecto também importante que está sendo vivido nesse momento dessa alagação é que a indústria pecuária do estado do Acre está com muito receio do que pode ter de prejuízo ou não faturamento nos próximos dias. Pode ter um não faturamento de até R$ 2 milhões por dia por conta exatamente da interrupção do tráfego de carretas entre Porto Velho e Rio Branco. Toda essa situação mostra o quanto delicado é promover o desenvolvimento na região amazônica, o quanto é delicado gerenciar os estados amazônicos. E nesse sentido, senadora Ana Amélia, é que eu faço uma ressalva especial para fazer a ponte para o assunto que eu verdadeiramente queria falar. Eu queria falar sobre educação. O governador Tião Viana, na última sexta-feira, ele entregou lá em Cruzeiro do Sul a Biblioteca Pública Padre Trindade, uma biblioteca muito moderna, com todas as condições, que vai ser um grande suporte para a formação de jovens e para a boa ocupação do tempo naquela região. E eu estava dizendo na última sexta-feira que o quanto é difícil para um estado que vive todos os percalços de um estado amazônico como o estado do Acre, promover um projeto de desenvolvimento quando se tem que resolver questões tão elementares. O senador Jorge Viana hoje fazia essa ressalva. Como se pode chegar à conclusão de que a estrada BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco foi construída pelo menos um metro abaixo do que deveria ser, tanto é que agora ela está submersa, tem um trecho submerso ao Rio Madeira exatamente porque foi construída abaixo do seu nível. Isso tudo é um déficit de políticas públicas, um déficit histórico que vem à tona numa situação como essa. Mas, ainda assim, o governador Tião Viana, de cabeça erguida, continua promovendo uma boa política para todos os segmentos da sociedade, tentando dar resposta a todos os problemas, tentando desviar-se dos percalços, e na última sexta-feira fez um belo ato lá em Cruzeiro do Sul, inaugurando a biblioteca pública da cidade de Cruzeiro do Sul. Então, essa biblioteca pública faz parte da política do livro e leitura do governo do Estado. O local possui 1.300 metros quadrados, dividido em quatro pavimentos, e há espaço para o salão de leitura, estudos e pesquisa, espaço para histórias em quadrinho e o acervo literário amazônico, além de livros em geral. O acervo inicial é de 23 mil exemplares entre livros, CDs, DVDs e histórias em quadrinhos, além do programa Comunidade Digital, que funcionará com 20 computadores com acesso livre, gratuito à internet. É um investimento de aproximadamente 8 milhões de reais, com recursos conseguidos juntos ao Banco ao BID, né, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e também junto ao BNDES. E foi muito importante, porque no ato da inauguração o governador usou uma frase que vale a pena ser repetida, que essa biblioteca ela vai levar uma herança importante para as futuras gerações, porque as futuras gerações vão poder ter acesso a um bem cultural e tecnológico e acesso ao conhecimento que certamente não teria se não tivesse um investimento por parte do governo, uma atenção especial à formação desses jovens buscando essa preocupação na construção de uma biblioteca. E o outro aspecto foi porque a biblioteca homenageia o Padre Trindade, que é uma pessoa muito conhecida de Cruzeiro do Sul, o padre Raimundo Aguinaldo Pereira Trindade, amazonense, radicado no Acre, que teve uma grande dedicação ao próximo e tinha uma grande oratória. Era instrutor do Seminário Maior São João Maria Vianney. Ele foi pároco por 19 anos em Cruzeiro do Sul e exatamente por isso tem um grande respeito da comunidade e por isso foi homenageado, dando o seu nome para a nossa Biblioteca Pública de Cruzeiro do Sul. E continuando nessa linha da preocupação com a educação, senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, eu queria fazer aqui o registro e deixar para os anais do Senado desse artigo, desse belo artigo que eu recebi e que anunciei na última sexta-feira que faria a sua leitura aqui em plenário, que trata exatamente da relação de pais e filhos, como instruir os filhos para fazer frente aos desafios da vida num momento em que as novas tecnologias passam tantas ilusões. Parece que a juventude está tão preparada e, na realidade, a gente se depara que, para a vida, a juventude está muito pouco preparada. Então, tem esse artigo da Eliane Brum, que eu achei fenomenal. Ele foi escrito em 2011, mas está absolutamente atual. A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades e despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia e despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas. Despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. e por tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil ou que já nascem prontos. Bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Com esses estreantes na vida adulta, como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo, sem ter de lutar por quase nada de relevante, desconhecem que a vida é construção. E para conquistar um espaço no mundo, é preciso ralar muito, com ética e honestidade, e não a cotoveladas ou aos gritos. Como seus pais não conseguiram dizer, é o mundo que anuncia a eles uma nova, não lá muito animadora. Viver é para os insistentes. Por que boa parte dessa nova geração é assim? Penso que este é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismos para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues, sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade. É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustração? Não é importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo duas premissas básicas do viver: a frustração e o esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia com os limites, tanto de sua condição humana como de suas capacidades individuais? Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Este atesta a excelência dos genes dos seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C que ainda precisam assegurar seu lugar no país. Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença, não menos fantasiosa, de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a toda a vida são uma anomalia e, como percebo em muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço. Dessa forma, basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de espanto e de mágoa de jovens ao descobrir que a vida não é como os pais tinham lhe prometido. E assim segue o texto até o seu final, mostrando que E o pior é que sofrem terrivelmente, porque possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções. Nem imaginam que viver é também ter de aceitar limitações e que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer. A questão, como poderia formular o filósofo Garrincha, é, aspas, estes pais e estes filhos combinaram com a vida o que seria fácil? É no passar dos dias que a conta não fecha e o projeto, construído sobre fumaça, desaparece deixando nenhum chão. Ninguém descobre que viver é complicado quando cresce ou deveria crescer. Este momento é apenas quando a condição humana frágil e falha começa a se explicitar no confronto com os muros da realidade. Desde sempre sofremos, e mais vamos sofrer se não temos espaço nem mesmo para falar da tristeza e da confusão. Me parece que é isso que tem acontecido em muitas famílias por aí. Se a felicidade é um imperativo, o item principal do pacote completo que os pais supostamente teriam que garantir aos filhos para serem considerados bem-sucedidos, como falar de dor, de medo e de sensação de se sentir desencaixados, não há espaço para nada que seja da vida, que pertença aos espasmos de crescer, duvidando de seu lugar no mundo. Porque isso seria um reconhecimento da falência do projeto familiar construído sobre a ilusão da felicidade e da completude. Quando o que não pode ser dito vira sintoma, já que ninguém está disposto a escutar, porque escutar significa rever escolhas e reconhecer equívocos. O mais fácil é calar. E não por acaso se cala com medicamentos e cada vez mais cedo o desconforto de crianças que não se comportam segundo o manual. Assim a família pode tocar o cotidiano sem que ninguém precise olhar de verdade para ninguém dentro de casa. Se os filhos têm o direito de ser felizes simplesmente porque existem, e aos pais caberia garantir esse direito, que tipo de relação pais e filhos podem ter? Como seria possível estabelecer um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas estão previamente fora dele? Se a relação está construída sobre uma ilusão, só é possível fingir. Aos filhos cabe fingir felicidade. E como não conseguem, passam a exigir cada vez mais de tudo, especialmente coisas materiais, já que estas são as mais fáceis de alcançar. E aos pais cabe fingir ter a possibilidade de garantir a felicidade, o que sabem intimamente que é uma mentira, porque a sentem na própria pele dia após dia. É pelos objetos de consumo que a novela familiar tem se desenrolado, onde os pais fazem de conta que dão o que ninguém pode dar e os filhos simulam receber o que só eles podem buscar. E por isso, logo é preciso criar uma nova demanda para manter o jogo funcionando. O resultado disso é pais e filhos angustiados que vão conviver uma vida inteira, mas se desconhecem e, portanto, estão perdendo uma grande chance. Todos sofrem muito nesse teatro de desencontros anunciados. E mais sofrem porque precisam fingir que existe uma vida em que tudo pode. E acreditar que se pode tudo é o atalho mais rápido para alcançar não a frustração que move, mas aquela que paralisa. Quando converso com esses jovens no parapeito da vida adulta, com suas imensas possibilidades e riscos, tão grandiosos quanto percebo que precisam muito de realidade. Com tudo o que a realidade é. Sim, assumir a narrativa da própria vida é para quem tem coragem. Não é complicado porque você vai ter competidores com habilidades iguais ou superiores à sua, mas porque se tornar aquilo que se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso partilhado de desvios e sem nenhuma certeza de chegar. É viver com dúvidas e ter de responder pelas próprias escolhas. E dessa forma, senhor presidente, eu concluo esse pronunciamento pedindo que seja incluído na íntegra esse texto para os anais do Senado, porque a autora conclui dizendo: crescer é compreender o fato de que a vida... Crescer é compreender que o fato de a vida ser falta não a torna menor. Sim, a vida é insuficiente, mas é o que temos. E é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado, porque um dia ela acaba. Dessa forma, senhor presidente, eu peço a inclusão na íntegra desse artigo da jornalista, escritora e documentarista Eliane Brum, que ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de reportagem, é autora de coluna Prestes, O Avesso da Lenda, Artes e Ofícios, A Vida que Ninguém Vê, Arquipélago Editorial, Prêmio Jabuti 2007 e O Olho da Rua, O Globo. Um artigo extremamente importante para a reflexão de pais e filhos que estão atingindo a idade adulta e que tem um mundo a vencer pela frente, e não há outro caminho que não seja o caminho do esforço, do estudo firme, da busca de possibilidades a partir do próprio esforço, e não esperar que o mundo à nossa volta vai garantir o que queremos, porque nós não temos que perguntar o que que o mundo e o que que as pessoas podem fazer por nós mesmos, mas sim o que nós podemos fazer a partir do nosso próprio esforço. E o fato de se deparar com dificuldades não pode ser paralisante, mas tem que ser desafiante para a nossa juventude, porque não é só fazer protesto nas ruas que tornam as coisas mais fáceis, não. É preciso ralar muito, estudar e ir à luta para a gente conseguir vencer e poder construir o Brasil dos nossos sonhos. Muito obrigado, senhor presidente.